Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à quinta temporada do podcast Para Agradar as Ideias. Esse encontro que proporciona momentos de reflexão sobre saúde mental, psicanálise e a política da vida cotidiana. Afinal, se chegamos até aqui é porque você já sabe que quanto mais a gente questiona a realidade, mais a gente a compreende. Ou não. Eu sou Lucelena Nogueira, psicanalista, e ainda não desisti de vir aqui semanalmente só para agradar as ideias. Coração aberto, ouvidos a postos? Episódio de hoje: o machismo e o rodo. Que rendeu uma conversa leve sobre machismo, hein? Vocês adoram listinhas e também sugestões de séries. Tem gente que já viu e começou a dar risada, mesmo com vontade de chorar. Esse papo não acaba nunca. E como a gente está aqui esse ano todo falando sobre o modo sobrevivência e a nossa estrutura social é machista, patriarcal, sustentada pelo sistema econômico e político da exclusão, que é o capitalismo, bom, a gente vai ter muito o que falar disso aqui ainda, né? Porque isso, sim, afeta a tua saúde mental diariamente de forma silenciosa. E a gente precisa aprender a sustentar a força da nossa palavra, acentuando tudo que for necessário até que seja possível conviver sem medo. Será que dá? Será que um dia vai dar? Lá na enquete da semana passada, eu deixei a pergunta: onde é que você reconhece o machismo? E ela vai rolar o mês todo, tá? Se você ainda não ouviu o episódio anterior, corre lá e depois deixa a tua marca. Já na caixinha do Insta, algumas respostas me ajudaram a continuar a conversa de hoje e também nortear os próximos episódios. Então, sempre que você puder, você contribui lá deixando sua dica, respondendo a sua enquete, mandando um palpite. A gente constrói isso aqui junto, apesar da voz ser a minha. Uma das respostas que me chamou a atenção, porque ela é bastante antiga na minha vivência, minha filha já não passa mais por isso, mas que deve permear a história de muita gente, é que nas escolas a grade extracurricular oferece futebol para os meninos e balé para as meninas. Isso em escola privada, né? Porque nas públicas eu nem imagino uma aula de balé. Talvez uma quadra poliesportiva tenha aí... em grande parte das escolas, mas não dá para garantir nem isso. Daí, eu vou pegar o gancho do futebol para a gente poder nomear uma micro vitória contra o machismo estrutural, que foi a condenação recente do Daniel Alves. Vou dizer micro vitória para a gente pensar com clareza o que ela significa. E sabendo que se você já se interessa pelo tema, você já sabe detalhes e foi atrás sozinho, ou que se não foi, né, precisa ir, porque eu não vou me alongar aqui, eu só vou plantar uma sementinha, tá bom? O primeiro ponto é que o Daniel não parece conhecer nenhum dos itens daquela listinha do episódio anterior, sabe? Virilidade, corpos femininos, reprodução e parentalidade, noção de propriedade, mas na história toda, a parte que mais me chama atenção é sobre os posicionamentos. Porque ele, como qualquer homem, né, é instruído desde o início a negar, né, que fez. Não fiz, estava bêbado, não sei o que eu estou fazendo. Essa semana também, né, vai aparecer na terça, mas estou gravando dia 23. Então, o Davi, bêbado, passou dos limites, sempre tenta beijar alguém. Então assim, os homens são sempre incentivados e acostumados a dar alguma desculpa para o seu descontrole. Então, ele, desde o início, foi negando e diminuindo a palavra da mulher que foi vítima, com orientação jurídica, com apoio da torcida, com direito a empréstimo do menino Ney, que para mim é alguém que tem que ser banido de figura pública, porque ele é um desserviço para qualquer garoto que gosta de futebol e queira se espelhar nele, eu acho muito grave. Da própria mãe, né, que por ser mãe e também tá dentro de uma estrutura muito maior que ela, tá dizendo até agora que ele é inocente, mesmo com a condenação. E também, e daí é onde a gente entra aqui, por essa certa intimidade que a gente tem, uma certa proximidade de eu estar colada no teu ouvido bem agora, Ele também foi protegido por todas as pessoas, sejam elas quem for, até você, que cai nesse golpe de tentar separar a vida pessoal e o trabalho. E daí tenta diminuir um crime desse tamanho, dizendo que apesar disso, ele foi muito bom de futebol. Não tem apesar disso, né? Não interessa se um homem é competente em qualquer profissão que ele tem, a partir do momento em que ele não é ético e se torna um criminoso. A carreira, daí, é um detalhe. Só que a gente tem que prestar atenção que não é um detalhe irrelevante, sabe? Porque já que ele é ídolo, famoso, rico, poderoso, ele foi tendo o ego inflado a tal ponto de acreditar que ele seria inocentado. Ele não é diferente de muitos outros homens. A gente tem a história de João de Deus, guru espiritual, o médico Abdelmassi, o Larry Nassar, que é o treinador de ginástica olímpica, e uma série de outros que, conforme vão crescendo socialmente, vão se sentindo livres da lei. É por isso que a questão do posicionamento é tão importante no dia a dia. Quando eu faço a pergunta se tem como não ser machista, é para ter consciência de qual que é o momento mínimo do cotidiano que você pode exercer o antimachismo, né? Na rodinha do futebol com os amigos, não é possível que os homens não contribuem na faxina de casa, mas usem o rodo para passar um pano desse tamanho para um estuprador. O Robinho foi condenado na Itália e segue de boa andando nas ruas do Brasil. Se eu fosse homem, eu ia ter vergonha de qualquer um que manchasse a minha reputação coletiva. Porque, coleguinha, não dá para dizer nem todo homem quando aparecem os homens que são essa palhaçada e você vai lá e defende eles dizendo que apesar disso, né? Você tem noção de que mesmo o cara tendo sendo condenado, as coisas tendo sendo esclarecidas, tem gente que até agora, se tiver uma oportunidade, vai lá, pede um autógrafo, um abraço, uma foto. Acho que a gente precisa aprender a dizer não para as coisas, inclusive para essas que perpetuam crimes, sofrimentos, né? O que será que o Ronaldinho Gaúcho está fazendo num reality show na Turquia, que não está aqui prestando conta dos seus indiciamentos? É delicado isso, mas percebe que vergonha, culpa, responsabilidade, preocupação com o outro, parece que só cabe no corpo feminino? A masculinidade tóxica, que precisa ser defendida à base da impunidade, faz com que, desde garotos, os homens cresçam pensando que basta ser bom no que faz, para o resto não importar. Eu digo sobre ídolos, gerentes assediadores, maridos que traem, pais que acham que só colocar o dinheiro em casa é suficiente, porque daí eles já são bons provedores, né? A velha desculpa de tô trabalhando para não precisar cuidar, né? A virilidade construída na base do desempenho sexual, vendo as mulheres apenas como objeto de servidão sexual ou cuidado doméstico, faz com que os meninos aprendam que é importante passar o rodo, pegar geral. Como o menino Ney, né, que com a companheira ainda grávida foi pego várias vezes exercendo seu pau de ouro. Daí vem um e outro dizer: não, mas no futebol não tem ninguém que nem ele. Eu queria tanto que ele caísse do pedestal igual ele cai no campo várias vezes. Você não acha? A expressão da vítima do Daniel Alves, depois do julgamento, foi assim: eles acreditaram em mim. Talvez muitos homens não tenham ideia do que isso signifique, porque já que a estrutura está a favor dos homens, basta ele falar e ser ouvido. Vou aqui abrir um parêntese, né? Que um homem branco basta falar e ser ouvido, porque um homem negro nem fala, está morto, espancado, preso. O indígena pode ser queimado vivo. Então, se liguem no fato mais importante dessa história toda, pelo menos aonde me chama muita atenção. Uma mulher, para ter a sua fala validada, precisou passar por meses de exposição, encarar seus medos, seus traumas em público, ser atacada por defensores e torcedores do criminoso, suportar exames, depoimentos, jornalistas, gravações e tudo mais, para depois de mais de um ano, a justiça, que é cega, finalmente ouvir. Isso porque a vítima teve coragem de sustentar sua palavra. É justo que ela passe por tudo isso, além de tudo que ela passou na hora do crime e vai ter que cuidar do próprio corpo, da saúde mental, do nome próprio para o resto da vida em função daquela cena? Agora pensa, quantas não são invalidadas dentro de casa? Até por suas mães ou melhores amigas que acham que é melhor não fazer nada, não criar confusão, se poupar de passar por tudo isso, né? Porque no fim das contas, uma mulher vale menos. Em nome de preservar a sua moral, manter um relacionamento, não ser taxada de arrombada, oferecida, piranha, etc. Muitas, mas muitas, são as mulheres que calam suas dores. E por mais que elas não queiram, isso ajuda elas a reforçarem, sabe, assim, que é impossível enfrentar o sistema. Daí a gente tem que se perguntar: são elas que têm que ter força para enfrentar toda essa guerra contra a estrutura? Ou cabe a gente, nessas microações cotidianas, né, quebrar o rodo, que passaria pano para esses caras, ou pegar o rodo e limpar a casa, né, gente? Cuidar da vida. Porque o posicionamento vai contando o quanto a gente está enlaçado socialmente. Simbolicamente, a gente tem que ter leis que protejam uns aos outros, que delimite até onde o outro pode ser livre para fazer o que quiser e o quanto ele é responsável por isso. Será que os homens brancos, ricos, poderosos, de alguma forma, como que se diz isso? Seguros, né? É difícil mulher conhecer essa expressão, né, de segurança. Será que os homens que estão nessa posição, suposta segurança, sabem dar valor, né, a essa posição? Porque é isso, né? A sensação que dá é que o homem está tão tranquilo de estar no topo da cadeia que ele nem liga para o que ele vai fazer. E daí, se quem está em volta está dizendo tudo bem porque você é famoso, poderoso, idolatrado, seja lá o que for, a gente está dizendo: foda-se as leis, foda-se o outro. Para mim, basta chegar no topo. E eu estou falando disso sobre um estupro, mas isso também vale para um salário, né? Então, uma questão de caráter mesmo, de até onde você vai aceitar sofrer porque quem está no topo pode pisar no outro. É um lugar estranho, né? De achar que é natural. Porque, não, o capitalismo não é natural. Ele é inventado mesmo, construído para ser o tempo todo excludente. E acho que a gente precisa ter noção disso. Porque para um homem achar que o corpo da mulher é algo consumível, ele está esquecendo que esse corpo é de alguém, um sujeito, né? Se uma pessoa acha que tudo bem ela fazer o que for preciso para ficar rica, bom, a gente está vendo, né? Eu vi esses dias também no Big Brother a galera triturando as cartas familiares. A gente tem como entretenimento nacional tortura psicológica. Por quê? Ah, porque por 3 milhões você tem que fazer o que for preciso. Eu acho muito perigoso, assim, esse o que for preciso sem limites. Porque para o Daniel se autoafirmar como homem, gozar da posição conquistada, compensar todos os esforços do futebol, ele achou que tudo bem invadir um corpo. É nesse modo de sobrevivência que quem é a vítima e está sendo ferido não consegue reagir, né? Porque isso é como se fosse grande demais, né? É grande demais, mas assim, colocar a vítima para ter que resolver toda essa parada sozinha é lavar as mãos e não ter segurança, né? Porque se você acha que tudo isso ok, é só não prestar atenção, você também pode ser vítima. Por isso que se posicionar desde o grupo de WhatsApp dos amigos de futebol, parar de seguir essas pessoas nas redes, achar que vai encontrar gurus, né? Vem aqui Freud, psicologia de massas. Começar a negar esses homens que tiram a dignidade por onde passam. Ensinar suas crianças sobre respeito e cuidado com o outro pode ser uma forma de se posicionar para sair de um lugar terrível. Quando o homem percebe que precisa lidar com isso, ele passa a encontrar meios para puxar a conversa. E dessa vez o futebol abriu aí uma super oportunidade, assim, um ótimo caminho de você, enquanto homem, olhar para os seus brothers e falar assim: gente, A gente seria capaz? Quando a gente está olhando essas fotos de mulheres que a gente não sabe o nome, não sabe a história, justamente para poder avaliar a bunda, será que está tudo bem? Enfim, eu disse que eu não ia me alongar, mas eu sei que essa coceira aí vai durar. No próximo episódio, eu pretendo falar como que uma mulher pode apoiar a outra, né? Mas com isso também fica sofrendo atravessamentos difíceis, porque a estrutura também é feita de afetos, de inseguranças, de instabilidades. Então, quando eu estou dizendo para os caras aqui hoje, né? Aproveitem o gancho do futebol e vão conversar sobre essa suposta impunidade só por ser homem no topo da cadeia. Eu estou fazendo esse convite picadinho para ver assim, ó, não é para esquecer quem você é, não é para se transformar num palestrinha, não é para nada disso, é só para se consultar. Você tá bem mesmo? Ou você tá só no modo sobrevivência? Enfim, segue aqui com os ouvidos a postos e o coração aberto, porque essa temporada está sendo feita com muito carinho e com muita responsabilidade. Então, vem fazer, né, uma biscoitada aqui para essa psicanalista, que também é podcast, e segue no Insta, segue no Spotify, ativa o sininho, responde as enquetes. O Insta é arroba para agradar as ideias. Ajuda a emendar essa conversa, porque quanto mais a gente dialoga, mais a gente constrói no simbólico o mundo que a gente quer ter. A gente tem uma capacidade de ir imaginando, nomeando, figurando, até que aconteça, né? E não é só imaginar, né? É exercitar, é pôr a palavra para circular, é participar, é estar no jogo. E a gente está no jogo. Só que a gente tem que escolher, né? Se a gente está no jogo como aquele que pode tomar bolada na cara o tempo todo ou aquele que aprende a jogar e passa a bola para quem deve. Vou deixar vocês por aqui, tá bom? Fico esperando sinais de fumaça de qualquer lugar porque eu estou disponível. Tem muito assunto por aí, mas por hoje é só. Espero que todo mundo fique bem e atento, na medida do possível. Boa semana para vocês. Até o próximo.